Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, para nossa honra e satisfação, Ivan Proença, que você já o conhece da sua militância em defesa da democracia, mas Eleonora faz aqui então a apresentação de nosso convidado como manda o figurino e inicia essa conversa no âmbito da nossa série O Que Eu Vi no Dia do Golpe. Eleonora.
Ivan Cavalcante Proença, é uma honra e um prazer tê-lo aqui no Tutameia, nessa segunda-feira, 18 de março de 2024. Ivan Proença, professor, mestre e doutor em literatura, ensaísta, decano da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, coronel do Exército Brasileiro, preso e caçado em 1964 e protagonista do episódio Caco, que a gente vai falar aqui nessa entrevista também. Autor de inúmeros livros de literatura e cultura brasileira, membro da Academia Carioca de Letras, ex-diretor de cultura do Estado no governo Brizola, recebeu o Prêmio Especial ESSO de Literatura e acaba de fazer aniversário ontem, 93 anos.
Parabéns
Parabéns
a
aqui
você.
para você. Ivan, onde você estava nesse fatídico 1º de abril de 1964?
Bom, então, muito prazer em conviver com o Tutameia. Eu nessa madrugada do 31 para 1º, eu e todos nós fomos acordados no Regimento Dragões da Independência, Regimento de Guardas Presidencial. Nós, na verdade, eu e mais alguns não estávamos dormindo, porque estávamos guarnecendo a possível segurança do regimento, e também já sabíamos, tínhamos ideia muito sumária de que o presidente João Goulart tinha abdicado e teria ido para Brasília. Não tínhamos os detalhes, porque os nossos meios de comunicação ficaram com alguma intervenção que prejudicou essa intervenção, prejudicou os meios de comunicação. Estávamos, como eu disse, nos Dragões, ali em São Cristóvão, um regimento tradicionalíssimo, e quando às 5h30, por aí, 5h30, 6 horas da manhã, recebemos a visita de alguns sargentos. Segundo nós soubemos, havia também um outro oficial do lado de fora, lá, que não quis se expor, trazendo o seguinte comunicado para nós. Quase ninguém sabe disso. Ninguém, quase. Aliás, nunca fui interrogado sobre isso. E isso vem provar, antes de mais nada, o golpe fácil, que eu cito no meu livro, num capítulo chamado O Golpe Fácil. Poderíamos, sim, ter evitado este golpe. Não há nenhuma crítica ao presidente Jango. Não, longe de mim. Eu sei o que aconteceu com o presidente, se quiserem depois eu explico por que ele acabou desistindo do confronto, contra a nossa vontade, em princípio. Brizola discutiu com ele, mas eu entendo, de certa bem, entendo a posição do Jango, mas nós tínhamos tudo para evitar o golpe. E agora vocês vão ouvir um fato surpreendente. Nós recebemos a visita desses militares, subordinados, né, principalmente, dizendo o seguinte: porque aquela tropa chegou de Juiz de Fora, ficou ali no Maracanã, acantonada ali. Você se lembra? A tropa não fez nada. Ela ficou parada sem saber o que fazer. Quer dizer, o golpe não estava... Eles não tinham uma estrutura bem definida. Nós ficamos ali. Eles vieram e disseram para nós: eu para mim, para o coronel Carnaúba, o subcomandante, nós viemos aqui dizer para os senhores que nós não vamos apoiar o golpe. Nós chegamos até aqui como subordinados, cumprindo, mas nós não queremos o golpe, os sargentos e alguns oficiais também não querem o golpe. E a munição está sob nosso controle. A munição, isso é muito importante, está sob nosso controle. Vamos aguardar ordens. E aí eles voltaram, né, nós estamos aguardando, como muitos ficaram aguardando ordens, mas aquela velha história, né? Se o comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República, abdica, desiste, fica muito difícil aparecer alguém de imediato, assumir o comando. Isso influiu muito, mas, na verdade, eu estou dando um exemplo nítido de como teria sido. E citaria vários outros, se for preciso, eu cito os morteiros que nós tínhamos ali no Palácio Laranjeiras, acessado para o Palácio Guanabara, a aeronáutica com o Rui Moreira, com o brigadeiro Rui Moreira Lima, com o brigadeiro Teixeira, pronta para levantar voo a favor da legalidade, da democracia, enfim. Bom, aí o coronel Carnaúba me designou o seguinte, nesta manhã, às 5h30, 6h da manhã, o senhor faz o seguinte, capitão, o senhor vai primeiro a Laranjeiras, se certifica da ida do presidente para Brasília, isso, e o que ele deixou com os nossos oficiais que estão lá, só eram dois oficiais que estão lá. O senhor certifica, porque a gente não queria se comunicar, porque já havia interferência nos meios de comunicação. O senhor vai com os seus subordinados, com alguns subordinados seus, o senhor vai de lá, conforme se o presidente foi mesmo, então, o senhor comunica para nós o que, é que o presidente... E o senhor vai para o Ministério da Guerra, Palácio da Guerra, Palácio Ministério, assume o comando da guarda. Por quê? Os golpistas, coronéis e dois generais estão reunidos no andar superior, onde a gente vai andar, é o segundo ou terceiro andar, estão reunidos a favor do golpe. O senhor assume o comando da guarda e aguarde nossas instruções, né, a propósito. Fui eu para o Palácio Laranjeiras. Quando eu chego lá, realmente o presidente tinha ido e tinha deixado, o oficial me explicou. O oficial mesmo que eu procurei já não estava mais. O presidente disse que não quer derramar mais sangue entre irmãos, entre brasileiros, e já foi para Brasília. Naquela altura, já, eu acho que era até ia, daí a pouco ele já ia para Porto Alegre, quando encontraria a Brizola, antes de abandonar tudo. Então, de confirmado, eu aí digo para vocês, nós tínhamos ali... Como eu digo, como o Lacerda estava incendiando ali, estava no Palácio Guanabara, no Palácio, com aqueles reacionários, coronéis, capitães, apaisando com um revólverzinho ali, com o Lacerda fazendo presepada, exibições. Estava, sim, nós temos informações nítidas. Nós temos dois morteiros. Se você alerta eles e um morteiro funcionasse, aquela graça ali acabava na mesma hora. Mas aí, bom, aí fui para o Ministério. Quando eu cheguei no Ministério, eu assumi a guarda e, de fato, estavam reunidos, né, no segundo, eu não me lembro se é segundo ou terceiro andar, sim, um andar acima de onde eu tinha a minha sala. Assumi a guarda, o pessoal, todos os agentes, cabos, todos armados, e eles lá reunidos, não havia nenhuma arma deles, não tinha um grupamento armado ali, não. Eram coronéis e dois generais. Um deles, muito me conhecido, foi meu instrutor na AMAN, me conhecia muito. Dois deles me conheciam muito, dois da cúpula. Mas eu não, eles não falaram comigo, nem eu com eles. Fiquei embaixo com a minha tropa, com os meus subordinados. Quando, aí é que entra a história do que foi o problemão. Quando chegam dois subordinados nossos, porque ali no havia a Casa da Moeda, perto do Campo Santana, ali em frente do Campo Santana, ao lado da Faculdade de Direito, ao lado da Rádio MEC e da Faculdade de Direito. A Casa da Moeda, com a guarnição nossa. Um tanque, você chama um tanque, é um carro de combate nosso ali também estacionado. Chegam dos dois militares também, vindos de lá. Capitão, está sendo iniciado, a palavra exatamente, está sendo iniciado um massacre lá. Estão, contou qual era o grupamento armado que foi para lá, eles foram com várias combis, todos eles armados com metralhadora e, ou revólver, e granadas de gás lacrimogêneo. Isso é que a gente se viu depois, né? Mas estão lá, estão jogando, começaram a jogar granadas dentro da faculdade, apontando as armas para a porta, e os estudantes estão lá dentro, encurralados. Eu digo, o quê? Eu achei meio, meu Deus, parece coisa de filme isso aí. Eu digo, bom, mas não temos o que pensar mais, não. Reuni meu pessoal, peguei meu jipe. Aí, cara, outro dia a Vitória gravou lá na ABI, assim, ele estava com aquele chapéu, não sei, o chapéu era um capacete de aço. Capacete de aço, ela chamou de um chapéu. Estava armado, capacete de aço, metralhadora. Claro, nós estamos preparados para tudo. Fui lá, em 3, 4 minutos, assim, a gente chegou lá no estande. E, de fato, os caras estavam lá, uma fileira de combis, eles todos do lado de fora. Por isso que eu digo, nunca quiseram apurar isso. Nunca quiseram apurar quem deu as armas para eles, quem deu as granadas de gás para o primogênito e quem determinou o extermínio daqueles jovens. É o que eles iam fazer. É que nem o Rio Centro também, guardadas as proporções. O Rio Centro era mil jovens. Ali eram cerca de 300 e tantos, quase 400 estudantes. É, mas não apuraram. E o centro apuraram e nada aconteceu. Os miseráveis que iam soltar aquela bomba lá. Ali nunca quiseram saber quem é e quem deu essa ordem para aqueles caras fazerem isso. Porque eu soube depois que os estudantes estavam reunidos na porta da faculdade, um grupo, com manifestações pacíficas. Ah, não queremos bomba, então, diz que eles chegaram, isso eu não vi essa parte, chegaram, já chegaram atirando, ou já chegaram apontando, diz que vai apontando, vai atirando, diz que eles feriram alguns do pessoal do povo que estava ali ouvindo os estudantes. Também não tenho comprovado, não tenho certeza absoluta. Aí os estudantes correram todos para dentro da faculdade, onde já havia outros estudantes, onde os estudantes vinham de vários lugares se reunir. Eles tinham combinado uma reunião na faculdade de Direito, né? Onde é o CACO, Centro Acadêmico Cândido Oliveira, que é o diretório deles, mas eles estavam reunidos todos lá em cima, no pé do auditório, lá em cima. E, quando saíram da tal manifestação deles na porta da faculdade. Esses caras chegaram, eles correram, dizem que houve feridos civis que estavam ali assistindo a fala do estudante, mas também eu soube que alguns civis correram para dentro do Campo Santana, outros correram para Mão Corvo Filho, se livraram. E de fato, quando eu cheguei, era esse o quadro. Eu cheguei lá, eles não deram a devida atenção. Não pareciam que iam parar, não, que iam se retirar, não. Né? E aí houve uma escaramuça. Enfim, eles fugiram. Fugiram e eu soube que eles fossem refugiar lá no Souza Guia, no hospital. Mas foi muito. As coisas. Então, eles fugiram, aí nós fomos para a porta, né? Ainda. Nós íamos arrombar a porta, mas bateu. Quando a gente bateu, isso a minha Vitória descreveu lá, a Cecília Coimbra também disse, lembra? Aí eles abriram a porta, nós... só que quando nós entramos, com capacete, metralhadora, o uniforme, eles acharam que eu ia morrer. Acharam também que ali havia... Oh, foi muito engraçado. Agora a gente ri, porque estavam estudantes caídos nas escadas, com lenço no nariz. Eu mandei abrir logo as janelas, as portas, abri tudo. Né? Quando eu cheguei, além do senhor, no primeiro andar, estava o Walter Joaquim. O doutor Walter Joaquim, advogado famoso, vice-presidente do Flamengo. Ninguém é perfeito totalmente, né? Flamenguista. E o doutor Walter Joaquim é muito engraçado, porque ele estava com as duas pernas na janela, tinha aberto para pular lá para a Rádio MEC. Se ele pulasse para lá, ele ia quebrar as pernas, mas é que ele já está assim. As moças, muitas delas, dentro de um banheirinho pequeno, uma toalete pequena lá, que ali o gás entrava pouco, então ela caía, né, no chão. Quando eu abri a porta, elas relaxaram. Todo mundo ficou apavorado, foi um negócio até curioso. E eu tive que ficar dizendo, eu e alguns auxiliares, alguns subordinados, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui, que a Vitória falou, estamos aqui para salvar vocês, fiquem calmos. Né? Aí eu organizei a saída desde 10 em 10, um ou outro caso assim de saída desde acompanhado por algum subordinado, pela Fonco Filho e outros pelo Campo de Santana. Eles foram saindo de 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10, 10, 10, 10 e ficaram até uns poucos, porque não quiseram, ficaram lá. E foi esse o episódio que aconteceu, e eu voltei imediatamente para o Ministério da Guerra. Só que um tenente, que era da guarnição ali da Casa da Moeda, tinha já dito lá umas bobagens, lá, tinha dito que eu cheguei com a minha tropa tirando e tal. Eu não sei se ele fez por bem ou por mal. Foi inconveniente ele, porque não é verdade. Eu cheguei ali. Ah, no que eu cheguei, já o major chegou, é sempre superior. Eu sou um capitão. Capitão era o capitão antigo, já ia ser promovido a major. Dois meses depois, ia para o Estado Maior, que é o único curso que eu não tenho, Estado Maior. Esse major veio outro major, o proense, me chamou de proense. Proense, sobe aqui conosco. Mas eles armados, né? Mas não mudaram a metralhadora, não me apontaram. Mas já me vieram como se dissesse, colabora conosco, proense. Estava lá o Augusto César, coronel Augusto César de Castro Muniz de Aragão, meu ex-comandante, um militar brilhante, correto. Militarzão mesmo, sabe? Bem, um cara correto. Mas, do lado dele estava... Né? Ele disse, mas o senhor... me elogiando, dizendo, e o senhor agora é vermelho? Eu disse, bom, aí eu tive uma discussão com ele, entre aspas, rapidinho, né? Porque não vamos desrespeitar. Mas eu tinha uma discussão com ele, então... E na mesma hora ele vieram os outros majores, então eu estava preso. Dali eles me mandaram para o Forte São João, já havia no Forte São João, ali, uma lancha só para mim, esperando, estava tudo organizado para me pegar. E de lá começou uma odisseia. Aqui. Depois, ali começariam 21 anos bravos, né? Brabíssimo, mas enfim, ali eu fui para uma prisão provisória, depois nós íamos, ali na Santa Cruz, nós íamos fugir, combinamos com alguns subordinados do próprio Forte ajudar a gente a fugir, não sei se vocês descobriram, separaram, foi todos os oficiais para o navio, e eu sozinho, eles me mandaram para um Forte, onde eu fiquei preso sozinho, isolado, foi para o Forte Imbuí. Eu fiquei lá só, os outros foram todos juntos para o coelho. Então, aí esse é o resumo do dia primeiro para mim, que terminou à tarde, assim, no meio da tarde, não foi no fim da tarde, como se fala, eu tenho falado muitas pessoas, não, foi no meio da tarde que terminou, aí sim, quando eu voltei, que eu apresento, eu fui parar, o mar não estava bom, a lancha jogou os dois maiores, coitados, comentadores, mas os caras me conheciam, nada, eu só ficava preocupado que a lancha fazia assim, e, sei lá, se esse troço aí dispara, mas tudo bem. Eu num diálogo bom e no próprio Forte Buí, depois, eu não posso. Eu fiquei no isolamento lá, uma coisa. Eu não posso me queixar do comando nem dos oficiais, não. Não posso, não. Não posso me queixar, não. Eu posso me queixar dos DOPs, em que eu tinha que ir de dois em dois meses no DOPs. Para dizer onde eu estava. O que eu estava fazendo para eles. No início eu dizia, depois não disse mais, não, porque eles iam lá mandar me tirar, porque eu fui na nova profissão de professor, que eu entrei para a UERJ. Depois me proibir, caçaram de novo, como professor também. Eu e a Isis, ela foi caçada, proibidos de ser professor, e proibidos de prestar concurso. Uma cassação atrás da outra ao longo desse tempo. Mas isso já é outro assunto. O dia primeiro, para mim, então, se resumiu. Eu fiz um resumo. Existem outros fatos que, sabe, eu só quero encerrar dizendo o seguinte. Nunca apuraram e nem se interessaram por apurar. Chegaram a um ponto agora, há pouco tempo, há poucos anos, tirando a minha ficha de militar. Nada aconteceu comigo. Eu não tenho lá, que de lá eu fui para a prisão. Não aconteceu, apagaram da história essa questão do massacre, que não aconteceu. E com o tempo, vocês sabem, Cecília Coimbra, Vitória Gabriel, Flora Abreu, esse pessoal todo, e alguns homens também de valor, de grande projeção, mas se tornaram grandes figuras ao longo dos anos, como essas moças também se tornaram as avós do Largo do Caco. Ponto. Esse é o resumo da história.
Muito, muito bom. Antes da gente seguir para os 21 anos, ainda ficar no episódio, o senhor falou que houve escaramuças lá. Eu podia detalhar isso? Teve gente que eu vi em alguns textos que chegou a ver algum tiroteio. E sobre esses elementos que estavam lá, se vocês chegaram a ter alguma informação sobre quem eles eram. A Vitória nos falou que era falou assim genericamente, era gente do CCC. Em outro texto que eu li, falavam milicianos. Enfim, um pouquinho, se eu poderia detalhar um pouco mais essa questão do enfrentamento lá, antes de a gente seguir.
Miliciano, nessa época, nem pensar. Eu tentei durante anos também apurar, e a gente sabe quem eram os dois militares, vamos dizer, por tudo que a gente sabe deles, que eram capazes de organizar esses grupos e partir para uma coisa covarde e indigna como essa. Sabemos quem são, mas não sabemos se eles foram os mentores, porque até hoje ninguém foi apurar oficialmente, a gente tentou apurar, mas não tem meios também, não tinha por isso, né? Então não se sabe quem foi, não. Eu até hoje não tenho. A gente, como eu disse, dois militares que bem agressivos, violentos, estimuladores de tortura, não é? Mas não se tem certeza, nem nunca falou uma coisa, agora, citar os nomes. Agora, que eles. Que eles não. Que não são militares, eu posso afirmar. Eles não eram militares, todos paisanos mesmo. Né? As diversões que eu tenho é que, além do comando de caças comunistas, não era só, que eu tenho era muito, eram agentes do DOPS, eram grupos de como eles tinham grupos armados mesmo para... Isso eu vivi durante 21 anos. Eles tinham grupos deles também de gente assim, de armada, e que era a favor deles, independente de qualquer coisa, de vínculos políticos. Eram como se fossem grupos de bandidos. Então, eu tenho informações que são agentes, era agente do DOPS, era um agrupamento desse tipo, era CPC, era o comando de caça comunista, então, mas nunca soubemos quem eram, quem foi o grande mentor, porque é o seguinte, como é que esses caras conseguiram as granadas? Me diz. Elas eram muito difíceis de conseguir. Granadas de gás lacrimogêneo é muito difícil de conseguir. Metralhadores Ina e Thompson. Eles tinham a Ina e tinham o Thompson. Eles tinham as duas metralhadoras. Uma delas era fácil de conseguir. A outra é muito difícil. Não podiam ter assim. Enfim, eu vou te decepcionar. Eu não tenho um dado com... E desconfianças ou impressões, pode ser que eu tenha, mas não é correto e nem... Não é correto eu revelar ideias, né, que não tem nenhum comprovante, nem nenhum dado mais concreto sobre isso. E o fato é que uma missão dessas, eu vou lhe dizer, só pode ter sido dada uma missão dessa por um comando mais alto, bem mais forte, bem mais um comando comprometido com alto... alguém do alto comando do golpe, da ditadura. Só. Porque não havia civil nenhum. Agora, não eram militares. Isso é que eu posso dizer. Eu não tenho... Eu ia me desistir de procurar também, porque eu sabia que nenhum... E agora, muito menos, né, depois da recueta aí do presidente, nosso presidente, que nós apoiamos e continuamos apoiando, claro. Depois, agora mesmo, não vão apurar, eles vão deixar. Não querem mexer em nada. Alguns dos torturadores e assassinos e autoritários e autoridades plenas de arbítrio e de covardia durante os 21 anos, estão aí, alguns estão vivos. Alguns eles estão vivos. Impunes, totalmente impunes. Então a gente nem fala mais nisso, né? Porque Chile, Argentina, então houve a punição. Aqui no Brasil, nada, nada. E pelo contrário, não cumpre a anistia na íntegra, ou não dão anistia, ou admitem uma senhora como essa dona Damara, sei lá, que desfez mil casos de anistia. Eles sumiram com a comissão de mortos e desaparecidos, sumiram, não há mais comissão, foi desintegrada. Quer dizer, então, para eles está muito bom. Estão impunes, e os que sobreviveram vão continuar impunes. A gente só queria que cumprissem, pelo menos, e ampliassem a anistia, que tanta gente que merece, né? Ainda no fim da vida, que seja no fim da vida, que merecem ser anistiados.
Ivan, você estava nos falando desses contatos que você teve com os sargentos que disseram que tinha as munições ali naquele momento do golpe. Como é que você avalia que estavam divididos, havia uma divisão dentro das Forças Armadas, do seu ponto de observação, no seu grupo? Como é que era a posição política, ou não sei se política, mas a posição constitucional, né, até dos militares, segundo seu ponto de vista?
Exemplo, um pouco antes do golpe, o comandante dos Dragões da Independência, o regimento ligado ao presidente, né, nós capitães, como quando comandava a guarda, o presidente convida para jantar, os presidentes conversam com a gente. É um regimento muito próximo. E o comandante dos dragões nos reuniu. Está em marcha um golpe assim, assim. A Escola de Estado-Maior, o ASM, Comando de Estado-Maior, tem mandado oficiais aqui no regimento para convencer-nos do golpe. Nós não estamos deixando entrar para vários oficiais para convencer do golpe. Nós não estamos, mas eu tenho que saber quem é que é a favor do golpe. Bem, o que é contra? Contra, alguns se apresentaram contra. A favor, me surpreendeu um pouco, mas um número mais ou menos equilibrado de oficiais contra a favor. A maioria em cima do muro. A maioria não se pronunciou. Então, aí é que está. Aí é que é a questão. O militar, na verdade, a coisa da cai. Muitos desses militares têm origem humilde. Humilde. Para eles, o ser oficial das Forças Armadas é a glória divina. É a glória máxima e zelam por aquilo, vão zelar até o fim. Não vão se envolver nunca em nada. Em nada. Então, isso pode ser bom ou ruim. Por exemplo, essas tendências, às vezes, psicológicas, tendência de mando, de assumir, de comandar, de tomar conta, de ser a autoridade, isso às vezes é psicológico, aí no meio militar existe sim, como existiria em qualquer outro meio. E essa também, o que eu falo sempre, alguns militares, quando chegam a um posto elevado, vêm servir, vêm conviver com o intimismo à sombra do poder. Aí eles se envolvem com aquela coisa dos políticos. Convenhamos, né? A prova está aí, essa Câmara dos Deputados. A prova, convenhamos. Eles se envolvem com isso. E aí, pronto. Vocês viram que durante os 21 anos, eles ocuparam, muitos desses coronéis, ocuparam dois cargos. A boquinha lá nas estatais ocuparam. Então, eles se... Agora, as verdadeiras Forças Armadas, maravilhosas. Marinha, Exército e Aeronáutica, com trabalho maravilhoso. Eu vivi muitos anos. Servi no interior do Brasil. São missões extraordinárias nesse Brasil, de ponta a ponta, alheia a tudo isso que está aí. As Forças Armadas... Mas sempre há esse... E ainda um outro fator, a educação do militar. É muito sujeita à questão dos militares em relação aos Estados Unidos, ao Pentágono, em relação à formação do militar e à escola de comando do Estado-Maior, muito ligado a... E como eles diziam sempre, o mundo está dividido entre comunismo e democracia, nós ficamos do lado da democracia. Quando eu questionei, eu dizia, mas vem cá, vocês são nacionalistas? Como que vocês dizem que são nacionalistas se a esquadra americana ficou aqui no litoral para garantir o golpe? Como que vocês dizem isso se o embaixador estava envolvido no golpe? Estou tudo tramado. Não, mas nós temos que decidir. Ou a favor da aí e quem representa a democracia, Estados Unidos. É uma coisa meio inculto isso. A formação do militar. Meu pai foi para a academia, meu pai era general, um grande intelectual, muito intelectual, conhecido mesmo. Era coronel, foi para o general, fundou, inaugurou, foi para lá e implantou o ensino de literatura. Implantou o ensino de literatura. Depois que ele morreu, foi se fazendo. E quando ele chegou, o comandante, colega dele, general, disse, ô, Proença, você adotou um livro aí de um tal de Ramos aí? Diz que o cara é... Era o Graciliano, mas meu pai adotou Vidas Secas. Aí meu pai explicou para ele, o cara é bom mesmo, vai ficar adotando. Só para dar uma ideia rápida assim, de como é a consciência crítica do militar intelectualmente. Eles não têm nem ter uma formação melhor, mais humanismo e menos exatas. Mais humanismo e menos exatas. Tem que haver a formação das coisas exatas, tem que haver a parte prática do ensino militar como das armas, cavalaria, tireza, infantaria, mas não podia faltar esse complemento humanístico e uma consciência crítica cultural bem mais abrangente. Isso influi também. Então, a gente precisa... O processo de ensino deles, de educação, é totalmente a paz, não dá bola para ninguém, não tem que dar satisfação para ninguém. Então, eu vejo que os militares, né, têm uma estrutura tal que, por um lado, 90%, 90%, aí você diz assim, bom, mas esses dão um golpe, se metem, fazem ditadura, e ninguém fala, e o restante dos militares? Não se manifesta. Ficam quietos, seguem a sua carreira. Sabe por quê? Prezam muito a carreira. Estão no Brasil todo. Mas muitos deles, muitos, alheios a isso tudo. Estou dizendo oficiais, comandantes também. Não se mentem. Então, quem, às vezes, eu digo, quem pula na frente leva, né? Como foi o caso da tropa de Juiz de Fora. Pulou até na frente do outro também. Ela veio antes para fazer o golpe. Antes do golpe tramado, já veio e pulou na frente o Mourão. Então, é uma... E aí, eu vou dizer para vocês uma minha grande preocupação. O que que fez o nosso governo, né, que está indiferente à implantação de dezenas e dezenas e dezenas de colégios cívico-militares no país todo que o Bolsonaro fez? Implantou dezenas e dezenas de colégios militares. Agora vem esse Tarcísio aqui, Tarcísio de São Paulo, e substitui escolas públicas com colégios militares. Vocês sabem qual é a organização? Como é que foi a estrutura? É um negócio horroroso. Sabe quem são os inspetores encarregados da disciplina nesses colégios, os estudantes, os jovens? São policiais aposentados. Então, só dando um exemplo do que é, o senhor vê a ementa, os programas, o corpo docente. Esse Tarcísio já fez isso, dizem que estão planejando também em Minas, sei lá onde fazer. Como é que pode conviver? São fabricantes, estão fabricando helenos, Braga Netos, fabricando. Porque sempre haverá, embora a grande maioria não se envolva, vejam bem, não se envolva, não quer dizer que seja nosso lá, não, mas não se envolva. Há esses casos que pulam na frente, os que têm esse problema do domínio, que é um problema que é difícil, né? E tem também os aproveitadores, que chegam ao final da carreira, vão ser pijama. Você repara, quantos militares de pijama querem ser síndicos? Porque não querem, eles querem até síndico de prédios, os caras querem ser, porque de alguma forma tá comandando alguma coisa. Então, eles chegam no fim de carreira e começam a bolar, antes de ir para o pijama, bolar essas coisas nas grandes capitais, onde tem os grandes centros políticos. Não é impossível resolver isso, não. Dá para resolver. Mas aí, vocês estão perguntando, questão militar dividida, eu acho que não existe uma divisão. Existe uma indiferença total de uma grande maioria e existem esses núcleos isolados. Né? E a prova também disso é que eles vão para a reserva e querem ficar em evidência. A prova dessa ânsia da evidência estranha, curiosa, são os clubes militares. Se vocês lerem o manifesto do clube militar do mês passado, vocês não acreditam. Programaram também o evento, a festa dos militares pelo 1º de abril de 64, a R$ 90 por pessoa, festão, vou fazer uma grande comemoração. Quer dizer, isso tudo pode ser solucionado. Eu não sou um desesperançado. Eu tenho minha sempre mantenho o mínimo de esperança em que as coisas vão caminhar melhor. Esse agora com o Lula, eu achei que chegou a hora. Aí, de repente, me aparece um grupinho do PT que diz assim, professor, nós não temos, chamando, professor, nossa vara é curta, professor. Vamos deixar esse passado de lado, professor. Vamos tocar daqui para diante, professor. Eu disse, vara curta depois de 60 anos, vai ser curta assim também na casa do diabo. Porra. Que isso? Então, o quadro mais ou menos é esse. Mais ou menos, isso é isso aí.
Então, vamos seguir remoendo o passado aqui. Vamos voltando lá para 64. A sua prisão no Forte Imbuí, correto? Como o senhor saiu, o senhor foi liberado, o senhor falou que precisaria ficar a cada mês indo ao DOPS para prestar contas de onde o senhor estava. Enfim, como é que desenrolou a sua vida? O senhor começou a ser professor, foi caçado como professor. Trazer mais detalhes da continuação da sua trajetória. Como militar, o senhor foi imediatamente caçado. Enfim, como seguiu esse processo?
Eu, quando caçado, quando veio a primeira anistia, eu fiz o requerimento para voltar, e mesmo quando a outra anistia que dizia como se na ativa estivesse, então eu requeri, como os outros correram, no meu requerimento veio o seguinte: o senhor não pode voltar às Forças Armadas, porque o senhor está desatualizado. Quer dizer, eles me desatualizam e eu não posso voltar porque estou desatualizado. Isso é uma coisa, um negócio curioso, né? É quase sofismático isso, é curioso. Mas, então, eu fui caçado, preso ao Forte Imbuí. Eu não tenho nenhum problema com o Forte Imbuí. Onde eu fiquei, com os meninos, não tenho. Chegou um ponto, inclusive, que, de lá pela 40 dias depois de preso, e eles me conheciam da história, na mão, de tudo que era. Veio o comando, me pede para dar um pulo lá, na sala dele. Eu tinha uma prisãozinha, que era uma sala isolada, lá num prédio, assim, no alto. Aí eu fui lá. O Proença é o seguinte, nosso aniversário do Forte Imbuí, você sabe que o Forte é muito tradicional, eu sei, o Forte é uma história belíssima. Pois é, aniversário nossa semana que vem, e estarão presentes aqui as grandes autoridades do Exército, ministro do Exército, talvez venha o presidente. E é o seguinte, parece, eu proponho, peço a você, você sabe que foi bem tratado, nós temos respeito, você pode fazer o meu discurso para receber os oficiais? O meu discurso. Percebi, os oficiais exatamente que me ferraram, os caras que me ferraram. Eu vou botar todos os livros históricos do Forte, vou botar em cima da mesa, da minha mesa. Você vem aqui para o meu gabinete, fica à vontade aqui, tem todos os livros, você lê os livros e faz o discurso para mim. Ele está bem, fulano, você é nome. Fulano, também eu faço. Fiquei lá escrevendo uma coisa, história lindíssima do Forte, sabe? A história militar tem coisas extraordinárias. É uma carreira muito bonita, muito, muito bonita. Eu fiquei, fiz as coisas. Aí, lá do meu quarto, lá onde eu estava, no dia eu ouvi o discurso do que eu escrevi para os caras que me ferraram, quer dizer, os caras. Isso é uma coisa meio curiosa, né? Muito curiosa e tal, mas só para dar. Bom, quando eu saí, aí é uma perseguição implacável. Eu tinha um agente, para vocês saberem como é que tudo funciona, é bom saber. Um agente só para me seguir dia e noite, chamado agente Elcio, do DOPS. Esse agente me seguia dia e noite. E eu tinha a obrigação de dois em dois meses, não era todo mês, não, dois meses. E eu não dizia onde eu estava, o que, é que eu estava fazendo e tal. E lá para o chefe, lá para as salas horríveis, aquele ambiente, era um ambiente podre. E esse agente me seguiu muito, 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 até onde eu jogava pelada de veteranos, ele ia para me seguir. Chegou um ponto que ele disse, eu na UERJ, eu consegui por sorte, não estou falando isso por Deus me livre, mas eu consegui, eu saí, tirei primeiro lugar de toda a UERJ no vestibular, toda a UERJ. Então, ele me chamou, o senhor foi para letras, né, lá nesse... O senhor só vai cursar porque o senhor tirou o primeiro lugar e já deu entrevistas, vai isso. Se a gente proibisse, se meus chefes proibirem o senhor de cursar, vai ferir a imagem da revolução. Então, o senhor pode tirar, mas o senhor não vai dar aula, não. O senhor vai se formar e não vai dar. Pô, cara, não vou dar aula, coisa nenhuma. Eu vou passar e vou formar. E foi assim que eu consegui tirar o UERJ. E me formei professor. No que eu comecei a dar aulas, pronto. Onde eu estava, eles iam. Houve dois diretores que reagiram a eles. É incrível isso. O professor João Alberto Barreto e a professora, você lembra o nome dela, da diretora do colégio, da escola? Hein, Isis?
Lúcia Magalhães.
Como é o nome dela?
Lúcia Magalhães.
Da professora Lúcia Magalhães, do colégio...
São Fernando.
Do colégio São Fernando, ali na... Botou eles para fora, os agentes para fora. Caramba! No Keller, o coronel Lutec, sei lá, os nomes até estranhos. Dois coronéis do mês chamaram o diretor, no caso, o diretor. O senhor está mantendo um professor subversivo. O senhor tem que tirá-lo. Ele disse, não vou tirar. Não vou, não. Meu curso é isso, minha coisa, a didática é tal, os programas eu coloco à sua disposição. Aliás, o curso está à sua disposição. Bom, resumo. Ele deu bolsa de estudos para o sobrinho de um e deu bolsa de estudos para a filha do outro coronel. E eu continuei, foi o único lugar que eu ainda pude demorar dando aula. Vocês verem como é que é a coisa. Eu estou na José Olímpio. O velho José Olímpio dava almoço, almoço para eles, achei ele para Gomeri, para Castelo Branco, para... Raquel de Queiroz, que ficou, mudou de lado para o lado dele, tinha almoço lá, Zé Olímpio dava almoço. Né? Eu decidi, ó, Zé Olímpio me convidou, eu fiquei de assessor do irmão dele, que era quem editava os livros, com quem eu aprendi tudo sobre livros. Daniel, era irmão do Zé Olímpio, Daniel Pereira, que fiquei de assessor de editorial, eu na editorial com ele. Zé, tudo bem, muito bem. Estou lá, trabalhando, editando, dialogando com os maiores autores da literatura brasileira, um trabalho bacana, bonito. Né? Me chegam dois coronéis, estamos nomeados para a editora José Olímpio. Um deles chegou, sou professor, assim, tal, né? Eu sou agora o diretor editorial. O cara não sabia nada de livro. E o outro, encarregado do galpão. Galpão de livros, onde ficavam estocados os livros, os exemplares. Diretor do galpão, o galpão do diretor coronel do Exército. Ó, grana. Esse que foi diretor editorial disse assim, depois de uns dois meses, pô, esses livros têm prefácio, pós-fácio, estudo introdutivo, é glossário, isso tudo polui livro, vamos tirar tudo isso do livro, deixar só o texto. Pô, meu, você está destruindo a historicidade da Zé Olímpio, que é exatamente uma editora famosa, coisas desse tipo que eu vivi. Mas, enfim, eu ia lá, dizia onde estava, eles faziam, mas depois você não dizia coisa nenhuma, e fui conseguir tirar um doutorado, porque mestrado e doutorado, porque o Portela me segurou, porque eles foram lá e pediram para o Afrânio para mim. Eu não tinha nem pós-graduação. Isso tudo eu conto no meu livro, cito os nomes todos, sem problema, eu cito tudo que é nome, local. Né? O Eduardo Portela me segurou lá. E eu consegui mestrado e doutorado, consegui tudo direitinho e tal. E ganhei esse prêmio que vocês citaram aí, eu nem tinha visto esse resumo. Estou muito bem, eu até não, nem mereço tanta atenção, mas esse prêmio que eu ganhei era, previa uma. Foi esse, né? Foi uma viagem a Portugal. Aí eles me deram o passaporte, só que me chamaram, o senhor vai, mas o senhor não volta. O senhor fica por lá. Eu digo, então não vou. Não vou, vou continuar aqui. Eu quero ficar aqui, não vou mais, não. Assim, coisas desse tipo, assim. Né? Bom, e a mais curiosa de todas. Depois de muitos e muitos anos, o agente meu chegou e disse, olha, professor, eu vou dizer para o senhor quem é que... Quais são os informantes e dedos duros da área intelectual que informam e mentem sobre os senhores? Aí já seria eu e o pessoal mais à esquerda, né, da intelectualidade. Eu vou dizer ao senhor quais são os informantes, desde a UERJ, lá na sua UERJ, que o senhor tirou. Por que que eles demitiram o senhor de diretor do CEIP, diretor do Centro de Estudos, diretor do pré-UERJ, que o general Átila, o João Lira Filho, o reitor, gostou dos meus trabalhos, do meu livro, mas encheu a cabeça, o general Átila ouviu o reitor João Lira Filho e me nomeou. Bom, mas aí... Me demitiram também, quando souberam de toda a história, me demitiram. Aí essa gente disse, eu vou dizer para o senhor quem são os informantes. Esse é Delura, esse aqui. Esse aqui foi que informou que o senhor estava dando aula em tal lugar, assim, para você. E aí me informou tudo, que eram os dedos duros. Os professores, até dois deles, famosos professores, dedo duro, colaboracionistas. Vocês se lembram que um poeta famoso pegou uma lista de colégios escritores e deu para o Globo publicar como sendo comunista. O Globo publicou o nome deles, inclusive do meu pai, deu o nome também. Então, houve isso também, né, da gente esbarrar em traidores e colaboracionistas muito e tal. Mas aí existiam... Isso ficou proibido esse tempo todo. Depois, ela prestou concurso para... Primeiro se prestou para...
Tribunal
de Justiça, foi uma brilhante classificação, desempenhou as funções lá no Tribunal de Justiça. E hoje eu tenho o prazer de ter a oficina literária mais antiga do Brasil. Porque levanta essas coisas estatísticas, a minha oficina literária continua tranquila, boa, a gente trabalhando todos nós juntos. E vida que segue, né? Mas não vou ficar parado aqui como a minha bendita literatura maravilhosa. Eu estou atuando. Agora já tem várias lives até depois. Como sempre, chega nessa época, eu sou muito solicitado. E dia primeiro até convido vocês, seria uma honra, né? Se alguém de vocês comparecer dia primeiro na própria Faculdade de Direito, no auditório vinculado ao CACO e na própria faculdade, o Grupo Doutura Nunca Mais vai fazer uma grande comemoração e dar a medalha Chico Mendes. A mim não, porque já deu. Já recebi a medalha Chico Mendes várias vezes. Essa eu recebi, eu aceitei. Herói não aceitei. Na Assembleia Legislativa, rejeitei o título. Nada disso. Mas a verdade, se eu tiver com medalha do grupo, eu tenho com muita honra. Mas esse grupo vai fazer um evento maravilhoso dia 1º, e eu estou como convidado, assim, bem. Né, fico muito feliz de estar convosco, de participar.
O senhor tocou rapidamente na perseguição à sua esposa, dona Isis. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Porque ela foi caçada como professora, foi proibida. E que tipo de justificativa se dava para que essa perseguição ocorresse?
Ela recebeu aquele... Nós temos um comprovante, e eu botei o comprovante no meu livro. Né? Ela foi... O DOPS Isis de Maria Balda Proença, o parecer do DOPS negando o atestado, porque naquela época exigiam atestado ideológico para você trabalhar em aula. Né? Ela, o DOPS negou a ela sem recurso, e não aceitou recurso na época. Está lá o papelzinho, eu publiquei no livro a declaração do DOPS, e ela, nessa área, ela desistiu, de professora, ela desistiu, porque não pode dar aula e não pode prestar concurso público. Ela acabou desistindo. Ela dava aula no pré-UERJ comigo, foi caçada. No pré-UERJ. Depois, no curso que ela, no que ela era professora, e foi, quando veio a ordem para nos tirar, para tirar nós dois, ali ele fez um acordo com os coronéis, ali nós continuamos mais um tempinho, né? Porque depois começou de novo o assédio, e aí a gente não precisou mais ficar lá, já tinha seguido outros rumos. Enfim, ela quer falar o quê?
Mostra o indeferimento.
Ah, tá aqui o
requerimento. O indeferimento.
O requerimento.
Oi, Isis, aparece aí.
Com o nome dela. Eles
não... Os nossos nomes. Né?
Essas coisas dela. Essas coisas, eles deixam tudo assim aparecer, né? Então... Não, eu não sou muito cuidadoso, não. Então, é isso aí.
Mas então, olha só um detalhe. A nossa homenagem aos professores todos que continuaram na luta. Temos aí no chat, eu vi Maria Helena Gisela Ferrari, que foi aluna nessa época, amiga nossa até hoje, e uma luta danada como professores.
É.
É, realmente para ganhar uma miséria, né? Uma miséria.
É verdade.
É triste esse país com essa situação. Mas
eles continuam amigos nossos, os que sobreviveram continuam amigos nossos, esses professores que ficavam ali com a gente, os chamados subversivos, né? É, continuam companheiros e amigos. Então, eu estou à disposição de qualquer pergunta, estamos aí.
Então, bom, já que entramos aí no caso, vocês estão juntos há quanto tempo? E como vocês se conheceram?
Ah, nós estamos agora, vai ter mais de 50 anos. Né?
Nossa filha tem 50 anos, portanto, a gente não conta mais tempo, não, entendeu?
Foi na UERJ, que aí isso foi minha, no pré-UERJ, ela teve aula comigo, enquanto não houve o que procurar de dedo duro que o Elcio me entregou, mas foi dedo duro, mandaram a gente embora. Demitiram a gente. Mas, enquanto isso, ela foi minha aluna. Aí começou ali na UERJ. E aí pronto, aí deu certo.
E não parou.
Não paramos, né? São 50 e poucos, 2 anos, né? 50
mais, e poucos. Sei lá, anos, eu não conto o tempo.
50 e poucos anos, meio século. E mais, foi lá que começou. Mas, infelizmente, ela não pôde seguir a carreira e foi para a área de justiça. Foi muito bem, trabalhou no órgão especial da justiça e hoje me ajuda muito na oficina também. Hoje não, já há bastante tempo, né? Ajuda muito na oficina literária e publica seus livros de literatura infanto-juvenil. Ela tem vários livrinhos de literatura infanto-juvenil publicados. É isso aí.
Legal. Coronel, o senhor falou sobre... quando estava na escola, que o diretor da escola em que o senhor dava aula, ele reagiu aos militares e acabou, e os militares, os coronéis, né, acabaram recebendo bolsas.
Meu nome, Fedulo e Turola. Turola e Fedulo, era o nome deles.
Então, acabaram recebendo bolsas. O senhor falou também dos empregos de militares sem qualificação, sem qualificação para aqueles empregos, na editora. Episódios como esses, aí foram talvez episódios mesmo, mas o senhor imagina ou avalia que eles eram espraiados durante a ditadura, ou seja, havia um tipo de corrupção que minava as Forças Armadas durante a ditadura militar?
Bom, eu não, corrupção, eu não chego a outro lado assim. Havia um corporativismo colaboracionista. Um corporativismo. Por quê? Porque eles eram. Mas não foi só na Zé Olímpio. As estatais eram plenas de militares nomeados porque eram golpistas, eram fiéis à ditadura, fiéis ao regime. Muitos e muitos, não foram, no meu caso, eu vi dois, né? Mas eram dezenas deles nomeados como prêmio pela fidelidade ao golpe. Alguns diziam, somos revoltosos, é de revolução deles, de primeira hora. É, ganharam. Isso não é bem uma corrupção, mas é um compadrismo constrangedor, né? É um compadrismo constrangedor. Isso aí é uma coisa muito, muito triste. E você não viu agora, vocês não viram agora quantos generais nesse. É, vai ter general assim, não sei aonde. É general, hein? Que coisa triste. Os verdadeiros militares estão lá pelo Brasil. Em todos os lugares do Brasil, trabalhando e trabalhando brilhantemente, e esses caras incrustados ali no intimismo, a sombra do poder. Então, é muito triste ver isso aí, né? Os militares estão aí, também os fiéis. O cara só nomeou gente dele. O cara, o Bolso só nomeou esses militares fiéis a esse. Você viu um Pazuello? O que esse cara pode ter contribuído? Com o quê? Com o quê? Eu vi o quê? A história, a maneira como ele trabalhou e como ele agiu. Então, é uma coisa delicada essa do militar envolto. Aí, bom, aí pode ser que apareça coisa de corrupção, porque. Por exemplo, o pai da Lígia Jobim. Lígia Jobim foi esposa do Enes Silveira, que era o diretor da editora Civilização Brasileira. O pai dela ia acusar uma corrupção na usina, né? Não foi? O pai dela era o. Não me lembro, o pai dela teria se suicidado. E ela provou que não. Né, embaixador, ele, Jobim, doutor Jobim, né, era. Ele ia denunciar uma corrupção, mataram ele. Eu não tenho detalhes aqui, mas de qualquer maneira foi um caso horroroso que envolvia sim, corrupção. Mas eu não conheço muito assim dessa coisa. Agora. Que eles, que o Bolsonaro sempre os presenteou dessa maneira. Claro que isso tudo influi no soldo. Claro, nomeia esses caras para essas funções, tudo isso influi no soldo. Aumenta muito o soldo deles, né? Então envolve dinheiro também. Envolve. E aí, não sei o nome disso, né? Se chama, mas é uma. Essa compensação é muito triste, né? E pior ainda quem se deixa levar, né? Isso é muito, muito complexo. É.
O senhor acabou de falar dos verdadeiros militares. No seu pronunciamento na ABI, o senhor chegou a citar vários militares que... Não vou dizer resistir ao golpe, porque não houve, mas que não só não compactuaram, como foram perseguidos pela ditadura militar. O senhor podia lembrar, quer dizer, houve militares que militaram pela democracia. Você pode contar alguma dessas?
É verdade. Vários militares foram. Tem um número imenso, eu não me lembro assim de cabeça, o número de militares atingidos. Muitos militares que recusaram participar do golpe. Aqueles que estavam ali eram eles. Eu cito o exemplo de dois companheiros da DINAM, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares, que nós criamos, nós lutamos pela anistia dentro do Congresso, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares. Nós tínhamos essa associação lutando pela anistia, pela liberdade, pela democracia. com sede na ABI. Então, aqueles militares estavam ali, todos eles lutaram muito, pessoas de uma dignidade incrível. Eu lembrei ali também Brigadeiro Teixeira, Brigadeiro Rui Moreira Lima, que era o presidente da DINAM, 96 missões de guerra, foi tratado, maltratado por eles e caçado por eles, porque não concordou com o golpe. Ele não concordou com o golpe, rejeitou. E o Brigadeiro Teixeira também, gente que tinha funções importantíssimas nas Forças Armadas. E mesmo aqueles comandantes do Terceiro Exército, lá, os comandantes de exército aderiram ao Brizola. Aderiram ao Brizola em 61 e 64. Em 61, então, se não fosse aquela adesão, eles já tinham mandado uma tropa para ir lá acabar com o Brizola. Se o Brizola não tivesse conseguido aquela adesão. Então, são exemplos de militares muito, muito, muito bons. Agora, as praças não foram anistiadas. Além da nossa anistia não ser cumprida na íntegra, as praças não foram anistiadas. Foram considerados meros indisciplinados. As praças que ficaram contra o golpe, sargento, cabo, soldado, não ganharam anistia. Não estão contemplados. Isso é uma coisa gravíssima. Além de restrita, a anistia foi elitista. Elitista. Né?
E o senhor avalia que a memória desses exemplos, dessa defesa da democracia por militares, mesmo perseguido, sobrevive de alguma forma dentro do Exército hoje, ou as Forças Armadas hoje, Exército, Marinha, Aeronáutica, elas foram conspurcadas inexoravelmente pela política levada a efeito ao longo dos anos Temer e Bolsonaro, especialmente Bolsonaro?
Está ficando distante 64. Os que vieram depois foram instruídos pelos do golpe. Os que vieram depois ainda pegaram grandes tendências ideológicas e políticas daqui. Os que vieram depois pegaram também. Está se diluindo a memória do golpe de 64. Então, dessa vez, surgiram alguns oficiais legalistas. Foi bom? Surgiram oficiais legalistas. Né? Então, que não aceitaram o golpe. Isso foi muito interessante. Alguma evolução. Embora, também, eu vou ser franco, esses militares que não aceitam o golpe, a maioria ainda compõe com o ideário de 64. Porque a instrução deles ao longo dos anos é sempre em torno da exaltação de 64, a ponto de chamarem de democracia de 64. É uma brincadeira. O Manifesto dos Clubes Militares foi a Revolução Democrática. Quer dizer, então, mas está se afastando. O tempo está se encarregando. O surgimento de social legalista já é uma prova. Né? Agora, infelizmente, ainda não tem uma reflexão profunda sobre 64, não. Ele segue ainda um pouco a idolatria ideológica de 64. Então, é bom e não é, bom e não é. E vamos ver como é que vai, até quando, como é que vai se desenrolar esse, né? O mal que esse rapaz fez ao Brasil e ao quadro político brasileiro, um mal aí é quase que irrecuperável, né? Um indivíduo execrável, né? Planejou tudo isso é planejado. Foi planejado desde que ele saiu do Exército. Desde que ele inicialmente era para ser expulso, depois fizeram uma revisão do processo e ele foi só afastado. Então, esse rapaz planejou tudo isso de longa data. tudo é planejado, desde a modéstia falsa do início da carreira dele aqui fora, mentiroso, tudo aquilo, até hoje. E agora ele ganha os militares. Os militares ganhavam salário pouco. O salário não era bom dos militares. Né? A assistência aos militares também deficiente. Ele mexeu com isso o tempo todo, só cuidando disso, cuidando disso, né? E conquistou a família militar. E, por outro lado, trabalhou com a questão da fé, da religião, né? Que é também muito ponderável no Brasil, a ponto de se confundir religião com convicções políticas. Ele aproveitou também isso, então é outro problema que nós temos que enfrentar, de alguma maneira.
João Proença, a gente quer agradecer muito o seu tempo, seu carinho aqui com o Tutameia, esse exemplo aí de vida e de dedicação ao Brasil. Agradecemos também a Assembleia que se formou aqui para acompanhar o relato da sua trajetória. Queremos lembrar a todos que essa entrevista, que faz parte da série que nós fazemos, O Que Eu Vi no Dia do Golpe, essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Também, para ficar ligado, a gente distribui informações sobre as nossas publicações mais recentes no nosso grupo de WhatsApp. Para você se inscrever no grupo, veja na descrição desse vídeo o link que ali está disponível. E agora, então, antes do boa noite, do tchau, a gente volta a palavra para o nosso ilustre convidado de hoje, para que, dessa vez sem perguntas, ele faça a sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e para todos que seguirão conosco pela internet afora. Ivan Proença, muito obrigado, a palavra é sua.
Não, muito obrigado, poxa. Eu fico satisfeito de participar de um programa. Eu já disse isso outro dia, um programa como o de vocês, é um prazer. E eu queria encerrar com duas questões rápidas. Primeiro, é preciso acabar com essa coisa de polarização. É uma luta política de um lado contra, como se fosse esquerda contra a direita, partido conservador com partido liberal. É como, não, não, não existe isso no Brasil. Nesse caso, é de Bolsonaro. Bolsonaro e grupo dele, aquilo não é luta política nem polarização, aquilo é seita. É uma seita, na pior sinonímia da palavra seita, na pior sinonímia do meu entendimento, usando como álibi religião, família e pátria. Isso é uma coisa... Não é, então não existe esse jogo político. A conversa viesse é coisa da grande imprensa. Não existe. E essa coisa de pátria... Mário de Andrade, quando o maior brasileiro, o mais apaixonado pelo Brasil... incomodado com aqueles fascistas, aqueles galinhas verdes, aquela diz, pátria é um acaso de migrações. Então, eu quero lembrar esse aspecto e também fazer um pedidozinho assim, pairante, mas que gostaria que todos convivessem com uma reflexão, com esse pedido que eu faço. Nós não podemos deixar passar em branco tudo que foi feito para esse indivíduo aí, toda essa coisa. Não pode. Agora, acabei de ver na televisão que estão acelerando um processo de anistia para os envolvidos no golpe e para os envolvidos no dia 8. Isso é uma ofensa a todos nós. Isso é uma ofensa. Aí eu fiz vários trabalhos sobre a Segunda Grande Guerra no leste europeu, em tudo que é lugar. Fui eu que traduzi o livro do comandante das forças... das Forças Armadas da União Soviética, a batalha que decidiu tudo, a batalha de Stalingrado, Marechal Chuikov, Eu fiz a tradução, li, conheço aquilo tudo. E lá, eu soube de um episódio que eu, rapidinho eu vou contar para vocês. É, quando terminou a guerra, no pós-Segunda Grande Guerra, um comentário que vem depois, lógico, em outro texto anexo. No leste europeu, quando iam punir os nazistas e os judeus, colaboracionistas judeus, apareceram vários grupos querendo libertar, dizer, não, esqueça, paga isso, anistia para eles e tal. Foi quando um grupo ressuscitou uma máxima, um adágio do povo interiorano do leste europeu, povo humilde, que tinha um ditado que dizia, isso foi resgatado brilhantemente pelos defensores da justiça. Isso pegaram, o ditado dizia, você poupa o lobo e você está sacrificando as ovelhas. Nós não podemos facilitar com isso. Finalmente, o nome, encerrando a minha participação, o nome Tutamé me é muito grato, porque eu convivi com Rosa, né? Muito com Rosa, e publicamos esse, eu estava lá na Zanip quando publicamos o Ado Palavra, Tutamé, evidente, já tinha um grande Sertão Veredas, né? Sobre meu pai escreveu o livro-chave sobre o Grande Sertão Veredas, que era Trilha no Grande Sertão, e eu vejo que Tutamé, que nós brincávamos muito, né? O Rosa não usa neologismo, que ele junta é prefixo e sufixo, é saga, é rana. Então, a gente, aí um dos amigos estava debatendo assim, ué, mas o Tuta Meia pode dar? Não, esse não deu. Não deu para fazer Tuta e Meia. Mas eu encerro lembrando o seguinte, estavam os homens em conflito, Rosa, Guimarães Rosa, os homens em conflito, brigando com o facão, aquele todo mundo assistindo, aquelas coisas. Aí, de repente, diz o Rosa, dobrou lá uma esquina, uma rua, surgiu no local o Natalino dos Anjos. Ponto, terminou. Então, o nome Natalino dos Anjos, para Rosa, já significava que ia haver a paz, a tranquilidade. Eu estou esperando que chegue também um Natalino dos Anjos, mas não com uma frouxa, um frouxo perdão para essa gente que fez essas barbaridades. Mas, tirando isso, que surja um Natalino dos Anjos junto a nós. Muito obrigado pelo convite que me fizeram.
Ah, Ivan, agora você tem que falar do Rodrigo Guimarães Rosa. Você nos fala.
A gente estava terminando aqui, você conta.
Fala como é que foram esses encontros de vocês.
Pelo menos uma palhinha, é. Assim,
sobre os encontros com o Guimarães Rosa.
É, foi um boy, muito bom. Até porque ele era um homem simples, muito bom. A esposa dele foi uma batalhadora e corajosa. Ela atuou muito para que houvesse passaporte e resultasse na permissão deles saírem do conflito e virem para o Brasil. Ela foi uma heroína. Ele é um pouco conservador. Era conservador. Isso é muito engraçado. No Congresso do México, por exemplo, ele ficou bravo lá com os outros escritores, os escritores de esquerda e tal. Ele ficou meio zangado. Ele era um bom conservador, mas uma pessoa notável. Ele no discurso, no dia da posse, ele elogiou. Ele disse, meu pai, porque, na verdade, ele, Rosa, ele não tinha dado sorte com a crítica, não. Ele era um contista, ele se inscreveu no concurso nosso, que nós fizemos na Zé Olímpio, de contos. Ele se inscreveu. E olha aqui, primeiras histórias dele, são contos maravilhosos, era um contista extraordinário. Se inscreveu, então, tirou terceiro lugar. Ganhou o Luiz Jardim, que era um ilustrador belíssimo, uma pessoa assim, fraterna, muito bom Luiz Jardim. Eu não mereço isso, mas ganhou. Da banca, com o seu jogador que nós colocamos, deu o primeiro lugar para o Jardim. Rosa tirou terceiro. E os críticos não foram muito bons com o Grande Sertão Veredas. Aí meu pai, em 55, 56, meu pai publicou Trilhas no Grande Sertão, que é um estudo bem profundo da estilística e da essência conteudística em Guimarães Rosa. Esse livro fez um sucesso, esgotou tudo. Aí o Rosa lembrou que meu pai foi, num momento, era uma exceção, porque ele não foi muito bem recebido, não foi compreendido, a verdade é essa, não foi compreendido, né, na sua estrutura morfossintática e no uso das figuras de harmonia, nas figuras de linguagem, ele não foi compreendido, bem compreendido. Ele ficou feliz e citou isso, sempre lembrava. Ele era uma pessoa boa, né? Pessoa de diálogo, muito tranquilo. E eu acho que vocês, muito boa hora, estão sempre lembrando, né? Sempre lembrando, porque é que tu também, inevitavelmente, vai nos remeter a Guimarães Rosa. Muito obrigado mais uma vez para vocês, tá? Muito agradecido.
Muito obrigado, Ivan. Grande abraço para Isis. De novo, parabéns pelo seu aniversário, por toda a sua vida e realizações. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Tchau.
Tchau, obrigada.